Estimadas amigas, caros amigos, boa noite. Um tema que me veio à tona no feed notícias caiu. Aquela história de vira calhar, não é? Abri um vídeo com entrevista antiga, editada, reduzida sem dúvida, com Cazuza. Antiquíssima, dos anos 80. Ali devia ser meião dos anos 80. Um Cazuza muito jovem, né? Quase 20 anos. E uma coisa que nunca me chamou tanto a atenção. Eu acompanhei Cazuza, porque Cazuza era da minha geração de adolescentes. Eu era adolescente mesmo e ele estava adulto jovem. Mas me chamou muito a atenção uma pureza perigosa, uma ingenuidade muito grande. É muito comum entre homossexuais, aproveitando o caso de Cazuza, que morreu escandalosamente na época, né? Um absurdo ser escândalo, né? Mas na época foi, de AIDS, se não me engano, em julho de 1990. Cazuza, ele mantinha um ar poético, romântico, idealista demais. Foi um rapaz muito protegido, nasceu em classe alta. Nasceu muito bem tratado, nasceu num ambiente refinado, sofisticado, que aceitava a homossexualidade numa época em que o ódio a homossexuais, que ainda existe muito hoje, existirá por muito tempo ainda, ninguém se engane, na época era monstruoso. Era monstruoso. Nasceu num ambiente que favoreceu ilusões. Então, pelo que eu me recordo, ele era filho do dono da Som Livre. Sei que ele era um menino rico. Viveu de forma intensa e visivelmente era um Peter Pan psicologicamente. Ele estava perpetuando a ideia de se deliciar com a vida, curtir a vida. Numa época em que a homossexualidade era restrita a guetos, o que aconteceu? Sexo promíscuo. Uma pessoa hedonista com comportamento psicologicamente infantilizado. Não havia aquele humor ácido, até ácido, que costuma surgir em homossexuais. Por que ácido? Porque é um humor de defesa. Por outro lado, tem o extremo oposto. E Renato Russo era muito sério. Pois é, outro poeta sério demais. Não pode nem ficar sério demais como Renato Russo, que teve um fim semelhante, nem divertido e hedonista demais como Cazuza. São extremos opostos. Um estava a mil maravilhas, o mundo é maravilhoso, olhando para cima e sem olhar para o chão. Tropeça, cai. O outro arrastando a cara no chão. Nenhuma coisa nem outra. Tem uma frase de Emmanuel, de um livro que eu não tive acesso antes a ele, que a literatura de Chico Xavier Emmanuel é magnificamente ampla, mas nós não temos acesso facilmente a ela. Nome do livro, companheiro, companheiro. Então, em palavras aproximadas, Emmanuel por Chico Xavier diz: tenhamos atenção quando formos adquirir livros de Chico Xavier. Há livros de Chico Xavier que não foram psicografados por ele, tem gente psicografando em nome dele, dizendo que é ele. Chico Xavier não queria psicografar, ficou muito claro isso. Então, atentem-se. Chico Xavier, o que ele escreveu enquanto estava encarnado, ele afirmou categoricamente que só era para aceitar alguma coisa como dele se uma senha dividida em três pessoas, serão três, um código dividido em três partes, com três pessoas que não se dão bem até hoje, uma com a outra, até que eu me lembre, uma delas já estava na terceira idade, não sei se está encarnada, mas duas estão vivas no corpo físico. Se a pessoa não compusesse a senha e as três pessoas diferentes não confirmassem, não era ele. Aí tem a pataquada de alguns médicos que querem se promover com o nome dele, dizerem que duvidarem da existência da senha. Mas Chico afirmou que existia essa senha. Vamos dizer que Chico inventou também? Muito bem. Então, nesse livro psicografado por Chico Xavier, em palavras aproximadas, Emmanuel dizia o seguinte: contemple as estrelas. Sim. Veja as estrelas, mas fique atento à sinalização de trânsito, semáforo. Já pensou uma pessoa dirigindo, coisa linda, né? Criando mil reflexões filosóficas de alta envergadura de significado, etc., etc., e aí pensando e se maravilhando com a criação de Deus, aqueles mundos distantes, conduzindo o veículo, sem olhar a sinalização de trânsito. Se é de noite, tem que. Imaginemos. para ver as estrelas está à noite, então a pessoa não está olhando o semáforo, está olhando se tem um pedestre passando, se está atravessando um cruzamento, se vai colidir frontalmente com outro veículo, expondo a morte não só a si, quem esteja no carro ou quem esteja nos outros veículos, que pode ser até um veículo coletivo. Ou seja, isso é bem, lembra bem o que nós vivemos. Nós somos os condutores de nossas vidas, não há um momento pleno de relaxamento. Nós temos que ter equilíbrio, haver humor. Nós temos que ter momentos de seriedade, que indique responsabilidade. A pessoa fica um tanto sisuda, porque ela está circunspecta. A ideia de circunspecção, ir para o próprio centro. Quando a gente busca o próprio eixo, não fica as gargalhadas. Mas nós temos que ter momentos de gargalhadas. É hora que o cérebro se desliga. Neurocientistas nos dizem, o cérebro desliga quando a gente gargalha. A gente precisa desgargalhar para desligar o cérebro, depois ter que ligar de novo. Vai ficar à base de emendar uma gargalhada em outra. Isso é um desatino. Isso é uma fuga à realidade, ou seja, loucura, é uma alienação. O que nós, então, podemos fazer? Cada um de nós, com seu perfil de personalidade, deve detectar qual é o seu ponto mais fraco. Ah, eu tenho a tendência a ficar muito amargurado, depressivo, depressiva, amargurada. Minha tendência é a melancolia. Vamos colocar assim para não ter que ficar flexionando toda hora ao feminino. Ou à feminilidade. E não cansar as próprias mulheres, né? Para elas não se irritarem com isso. Nossa, bota logo no masculino tu, tá um porre isso. Não, não, não. Nunca é um porre, vamos nos cansar. Porre mesmo e desgraça é a gente achar que é normal ser tudo no masculino e isso é o ser humano. E então, mulher é um pouco menos que ser humano, alguma coisa que pretende ser humano. Mulher é um proto-humano, então a gente não pode se cansar nunca desse esforço de adaptação, inclusive homens heterossexuais. Inclusive homens heterossexuais. Nós temos mães, filhas, irmãs, esposas e temos a nossa feminilidade interior. Então, cada um deve verificar qual é o seu traço de personalidade. Eu sou mais inclinado ou inclinada à depressão, à amargura, à melancolia. Então, tem que buscar o humor. Ainda que um humor ácido, um humor irônico, mas humor. Olha, nem Mato Grosso, vivíssimo. Mais velho, uma geração à frente de Cazuza, tem idade de ser pai de Cazuza, está aí até hoje. Um palhaço consciente de que está fazendo, tirando sarro da cara de todo mundo. Sou homem, não tenho corpo de mulher, pois eu me visto de dançaria da dança do ventre, parece isso, né? Me encho de paetê. Sou careca, me encho de... Ó, boto uma peruca de paetê, de lantejoulas, e afino a voz e canto aqui rebolando meu quadrilzinho de 30 centímetros. Mas isso é ótimo que exista. Não é ótimo ser nem Mato Grosso. Não acredito que ele seja propriamente feliz. Mas é uma pessoa mais forte, sem dúvida, do que foi Cazuza. Se vocês assistirem, nem Mato Grosso com aquela performática toda em plena ditadura... Eu não sei se foi no Maracanãzinho, uma multidão de milhares de pessoas em torno dele e ele dançando como se não tivesse acontecendo nada. Bem novo. É muita coragem. Muita. Na ditadura, ele podia sair dali para ser morto. Ele não estava nem aí. Mas aquele homem que usava o humor, ele usava as duas coisas, o humor e a dureza simultaneamente. O que, por exemplo, nem Renato Russo fez de um lado, nem Cazuza de outro, os dois mais jovens que, de outra geração, pouco mais velhos que eu, Cazuza e Renato Russo, nesse assunto a idade pesa muito, porque a cada geração a mudança é imensa. Mas a gente vê o exemplo dos homossexuais nesse sentido, e os famosos, que são protegidos pela celebridade, porque é artista, é permitido... Imaginemos os que não, para que a gente viva isso na vida pessoal. Desarmar demais como? Na criação de filhos, como? Relaxar. Ah, gosto de levar na brincadeira, sou super amigo dos meus filhos. Peraí. Nem também levar os filhos à base da pancada, que não precisa ser física, pode ser psicológica, como se a casa fosse um quartel. E quem mais gosta de fazer casa e quartel são as mulheres, as mães, não os pais. Engraçado, né? É interessante, porque os engraçados seriam interessantes. Nem levar a sério demais, nem na brincadeira demais. Todos os assuntos, a vida profissional, a vida acadêmica. Se não levar um pouco nesse esportivo, nós enlouquecemos. De uma forma ou de outra. Eu, por exemplo, presenciei uma das minhas colegas de colégio. Chegou a ser o colégio mais disciplinador e difícil. Ficou famoso por isso, né? E a turma em que eu fui instruído no ensino fundamental e no ensino médio durante 12 anos sucessivos, 12 anos consecutivos. Essa turma foi considerada a turma de ouro da história do colégio. Colégio antigo, fundado em 1935, então tem quantos anos de existência? 82 anos de existência. É isso mesmo? 1935, 82 anos de existência. E houve uma outra turma, com 7 alunos apenas, no início da história do colégio, que houve 100% de aprovação no vestibular, minha turma teve 100%, os 7 primeiros lugares, etc. Eu, se tivesse feito direito noturno, apesar de não estudar, eu tenho horror a direito, eu horror aquele sistema de ficar todo mundo estudando feito louco nos corredores, eu fazia questão de não fazer isso. Fiz diurno, passei em 5º lugar, se tivesse feito noturno, teria passado em 1º lugar. Bobagem. Bobagem, isso não qualifica ninguém. Não, mas dizendo a vocês que e você estava onde? Porque ele não falou, porque passou na raspou na reprovação. Poderia ter sido, não foi. Pois bem, uma colega minha e havia algumas das eram havia alguns rapazes bem estudiosos, mas havia, como sempre, as mulheres são mais autodisciplinadas e automotivadas a se disciplinarem, sem precisar que haja disciplinadores ou disciplinadoras. Porque bom estudante não adianta ter colégio firme, duro, porque tinha uns rebeldes como eu, me recusava a me submeter àquilo. Eu não queria ler aquele material, aquele tipo de disciplina. Eu queria ler outras coisas que não eram apresentadas ali. Então não adianta, tem que ser o próprio aluno ou aluna que decida absorver o clima estoico e severo e lá vai. Espartano, havia esse clima espartano. A ponto de dizer, havia. Aquele padrão já de 50 minutos de aula, tenho a impressão que ainda hoje isso é vigente. 50 minutos de aula, 10 minutos de intervalo, 50 minutos de aula, 10 minutos de intervalo. E os meus colegas, em sua esmagadora maioria, no terceiro ano do ensino médio, ficavam estudando aqueles 10 minutos, em vez de descansar a cabeça, que isso, inclusive, é mais inteligente em termos de rendimento. Parar por 10 minutos mesmo para ter um rendimento melhor nos 50 minutos seguintes. Para se desligar do que aconteceu na aula anterior e estar com a cabeça mais aberta para o que virá, que é outro assunto. Porque os 50 minutos eram de disciplinas ou matérias diferentes, não é? Freud fez isso. Estabeleceu 50, a hora de terapia, segundo Freud, não é de 1 hora, é de 50 minutos. Porque o terapeuta, o psicanalista clássico, julgava necessário, segundo Freud, passar 10 minutos se desligando do paciente anterior, ou do atendido, atendida anterior, para passar para o próximo, a próxima pessoa. E havia esse clima espartano, que castrador. E então, por exemplo, aí passava alguém da direção, sorria, achando lindo aquilo. Não era para achar. Descansem, senão vocês não vão prestar direito atenção à aula, ou seja, desinformadas sobre esse assunto, né? Mas estávamos nos anos 80 do século passado, então tudo isso era considerado lindo, lindo, lindo. Tudo confuso, o que era memória, o que era inteligência. Cheguei a ouvir de lá, olhem que absurdo. Uma menina aqui é um gênio. De tal, eu estava ainda no ensino fundamental. Temos uma menina que é um gênio. Ela usa medicação para dormir apenas 2 horas, para estudar 22 horas por dia. Aí, era uma louca, o pai irresponsável, a mãe também. Quem foi esse médico que passou esses remédios? Ou estavam se automedicando, mas a ponto de chegar aos ouvidos da direção, a direção elogiar em outras salas. Então, nós temos que nos afastar disso. E nos afastar da ideia também de que não adianta estudar. Tá difícil alguém achar isso, né? Mas tudo bem. Não adianta, não precisa, não importa. Vocês veem como eu tenho dado importância publicamente ao ensino formal, aos títulos, às pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vocês veem como eu dou valor a isso? Porque nós temos que dar valor ao conhecimento, a começar do formal. Se a gente não valorizar conhecimento e amor, são as duas bases da humanidade, conhecimento e amor. É isso que nos salva, não há outro caminho. Mas o conhecimento mais importante para quem passou por experiência quase morte é o conhecimento que diz respeito a nos tornarmos melhores seres humanos. Quem passa por experiência quase morte, os relatórios, como li exaustivamente sobre o assunto no correr de décadas, então, aqui ou ali, isso reponta muito raramente. Mas o que, as pessoas voltam sabendo? O que é mais importante? Amor. Depois, conhecimento. Mas o conhecimento no sentido amplo, e se há um importante em destaque, é esse. O conhecimento que nos torna melhores seres humanos. Qual o tipo de conhecimento? Esse, por exemplo, por excelência, que nós buscamos desenvolver, assimilar. Assimilar no sentido de incorporar conduta aqui na nossa, na nossa universidade templo. As duas coisas. Então aqui exercitamos o conhecimento e o conhecimento aplicado no amor. O que mais a divindade espera de nós e toda a faixa da transpessoalidade dos seres que não estão mais preocupados com seus egos e que representam e espelham Deus para nós. Então, havia uma colega minha, dentre essas meninas, que vivia, tentava sair da atmosfera de extrema pressão psicológica que não só recebia no colégio, mas também em casa, de uma família de intelectuais, muito envaidecida de ser uma família com tradição de grandes intelectuais. E essa moça se tornou, no final do ensino fundamental e durante o ensino médio, a melhor aluna da sala. Essa moça, houve duas delas que chamaram muito a atenção. Uma no ensino fundamental, que continuou boa aluna durante a vida inteira. Excelente aluna. Durante todo o curso fundamental e médio. E essa outra, que se destacou no final do ensino fundamental e no ensino médio. Muito bem, as duas, uma foi assassinada a queima-roupa, faltando um mês. Eu só posso estar atrapalhando uma coisa, se faltava um mês para completar, ou foi um mês depois de completar 20 anos. E a outra colega, as duas sofriam pressão psicológica em casa das figuras maternas. Inclusive o colégio onde eu estava era um matriarcado também. Como disse, ambientes de quartel não são tão duros quando são dirigidos por homens. É melhor que seja um ambiente disciplinador dirigido por homens do que por mulheres. A disciplina do quartel passa longe da disciplina de um convento, com a madre superiora com o seu molho de chaves trancando todas as noviças à noite, e muitas vezes não tinha nem o que trancar. As freiras ursulinas, por exemplo, tinham que ficar em galpões gigantes com vigilância em turnos durante a madrugada, para verificar se alguma delas estava se tocando durante a noite escondida na cela. Elas consideravam ficar na cela era ruim, que o Satanás poderia tentá-las durante a madrugada e elas se tocarem escondidas. Então eles tomavam banho vestidas e vigiadas também no banho. Então era um ambiente para enlouquecer as pessoas mesmo, não é? Porque se o sexo em si castrado já enlouquece, mas imaginemos o clima, o ambiente de desamor que faz isso. Mais do que apenas a castração, se fosse pouco, não é? Além da castração, a intenção de castrar, essa energia do mal, do ódio do outro de si, da outra e de si. As duas morreram, uma assassinada. A queima-roupa no colo da mãe. A mãe castradora assistiu a cena da filha sendo morta por tiros de fogo diante de si. Estava ela, a mãe e a irmã no quarto. O rapaz entrou com arma de fogo, declarou amor, entre aspas, né? Disparou, não sei quantas vezes, não sei quando, como foi, e se suicidou na frente dela, da sogra e da cunhada. Vamos considerar sogra e cunhada. Isso é um casamento, lógico. E a moça ali morreu no colo da mãe, e a mãe assistiu à cena. E a outra, que sei, a pulso, estrela, etc. Namorou uma estrela global da época, etc. Hoje em decadência, porque a beleza entrou em decadência, então essas estrelas entram em decadência também, né? Muito, a coisa é muito baseada na aparência. Achei que é uma pessoa agradável. Essa, cheguei a conversar pessoalmente com essa celebridade global que foi o pai da criança, porque teve a ver com a criança. A maternidade, durante a gravidez, ela desenvolveu uma doença raríssima. Não entrei em detalhes, não procurei conhecer detalhes na época, porque não me interessou, realmente. Mas isso é de domínio público, vocês podem pesquisar. E ela morreu por consequência desse distúrbio gravíssimo, raríssimo, relacionado à maternidade. A ferida da maternidade para ela. Ficou refletida no momento em que ela foi ser mãe também. E ela morreu com 28 anos, tão só. Então, não adianta nós querermos arrancar leite de pedra, nem dos outros, nem de nós mesmos. Uma delas passou em segundo porque tinha outra colega da nossa sala que passou em primeiro lugar, engenheira civil. Duas fizeram da sala, da nossa própria sala, então, uma passou em primeiro e outra em segundo. Mas ela e todos os demais passaram em primeiro lugar em suas respectivas carreiras, seus respectivos vestibulares e cursos universitários para que se candidataram. Então, para que isso? Tudo, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas estamos tendo vidas plenas? Estamos permitindo que nossos filhos e nossas filhas, e nós mesmos, nós mesmas, porque nós fazemos isso com alunos, com tutelados, pupilos, pupilas, tuteladas, com nossa criança interior. Vamos prestar atenção se não estamos perpetrando abusos contra nós próprios, nós mesmas. Porque para abusar alguém, para abusar de alguém fora, e quando digo abuso é isso, não, a gente fica fixado em um abuso sexual. Vamos pensar em várias outras formas. Vamos utilizar a ideia de que o abuso sexual é um abuso para nos lembrar dos outros abusos, das outras formas de opressão e de invasão do espaço alheio e de invasão do nosso próprio espaço. Pessoas que foram abusadas costumam abusar de si. Algumas têm a maturidade psicológica, espiritual de não transferirem para terceiros, porque geralmente abusadores, abusadoras foram abusados também. Mas muitos abusados e abusadas não abusam de terceiros, mas se arrebentam com muita frequência. Exigem de si o que não é necessário. Maltratam-se, são injustos ou injustas consigo mesmos, consigo mesmas. Chegou a hora de a gente pregar e viver a caridade para com nós próprios, para com nós mesmas. Amar o próximo como a si mesmo, como a si mesma. Se nós não nos amarmos, não cuidarmos de nós, como vamos cuidar das pessoas? Se não atendemos nossas necessidades básicas, vamos, eu não vou falar mais fugindo da questão de lazer, descanso, repouso, alegria, paz de consciência. Como Jesus disse, venha aqui a um lugar à parte para orar. Orar com o sentido de satisfação de orar. Orar não por obrigação, a gente encara a oração como obrigação. Ah, vou ter que orar, né? Ah, chegou meus 15 minutos de prece. Meu Deus, que oportunidade de conversar com o meu Criador, minha Criadora, Deusa Mãe. O amor sem medidas. Não estou sentindo, mas sei que existe. Se eu prestar atenção, eu vou começar a perceber. Se eu tenho dificuldade de ter estado de graça, é porque eu não foco minha mente, minha atenção, minha consciência nisso. Nós aumentamos todas as pontes psíquicas às quais nos vinculamos. O que nos interessa muito, nós desenvolvemos. Se nós desenvolvemos paranoias e processos autodestrutivos que são contra os impulsos naturais, quanto mais nós podemos gerar pontes psíquicas para o bem, que é o impulso natural à vida e da vida, para o bem. Se nós damos muita atenção a alguém, criamos vínculos com essa pessoa, fios mentais. Os meus fios mentais com as minhas pais são fortes, poderiam ser melhores, eu me cobro disso aí. Mas os meus fios mentais são fortes com a Eugênia, porque desde os anos 90 ela chamou muita atenção para isso, compromisso. eu tenho um compromisso com você e você tem comigo. Não vamos nos afastar um do outro, porque escolhemos um ao outro e Deus quer que nós nos unamos. Então, essa triangulação espiritual mística é inquebrantável. Qual vai ser a qualidade ou precisão do sinal mediúnico e mental aqui ou ali? Isso varia, lógico. Eu sou ser humano e até o Gênesis declara ser humano. Mas a união para sempre. Vou favorecer o melhor enquanto estiver nessa decisão. Isso em todos os sentidos. Afetos, familiares, filhos e filhas, nossos alunos, alunas, nosso trabalho, nossa vocação, a espiritualidade, quanto somos ligados ou ligadas ao salto quântico, por exemplo. E a casa, santuário de Maria Santíssima, mais moderno santuário de Maria Santíssima sobre a Terra. Vamos fazer aquilo que Eugênia Espásia pediu tanto. Ela pede, fale da comunidade das Mães do Céu. Peça às pessoas que invoquem a presença das Mães do Céu. Isso porque a maior parte das pessoas se sente mais confortada, segura, se sente mais em paz, se sente mais à vontade com figuras de mãe do que com figuras de pai. Alguém pode mudar isso e dizer, Danton, vou chamar os pais do céu. Ok. E há pessoas, atenção, há pessoas que têm uma boa relação com figura de pai, mas é uma relação de respeito, de admiração, de confiança. Mas é realmente tudo. É claro que respeito, admiração e confiança são três itens fundamentais do amor. Mas eu quero dizer, há aquele amor de entrega. Há aquele amor de deitar a cabeça no colo. Há aquele amor de chorar, desabafar, sem preocupação de ser criticado, disciplinado, orientado. No sentido, como disse há pouco, disciplinador, com um tom castrador. Então, talvez quem mais precise das figuras de mãe sejam aquelas pessoas que sejam apaixonadas demais pelas figuras de pai. Nossa cultura é muito machista. Nós seguimos Jesus como nosso mestre. Nós não deixamos de valorizar de modo algum a masculinidade aqui dentro. Muito pelo contrário, parece que nós seguimos o Jesus bem mais autêntico do que o Jesus propalado por outras linhas religiosas, vamos chamar de religiosidade. Nós não somos uma religião, mas uma linha de religiosidade ou de espiritualidade. Então, outras linhas convencionais, que são religiões mesmo, formalmente organizadas, apresentam um Jesus deformado em relação à imagem, ao conceito, e o que ele mesmo falou, tudo deformado. Nós não deixamos de fazer a reverência ao masculino, onde o masculino é muito importante. Mas não é isso que nós precisamos mais hoje. Aliás, a masculinidade é deformada porque nós não aceitamos a feminilidade como deveríamos aceitar. Porque, em verdade, uma é polo da outra, ou uma é polo do outro, ou um é polo da outra, polo oposto. São aspectos, são faces de uma mesma moeda. Não é possível se fazer uma hipervalorização de um lado, a palavra hiper já dá uma conotação pejorativa, né? Ou super, ultra valorização de um lado, sem estar deformando esse mesmo lado hipervalorizado. Para a gente valorizar muito bem a masculinidade ou a feminilidade, tem que valorizar o outro lado. Por isso que aqui, devotos de Maria, somos reverentes a Jesus. Sou devoto de Maria, discípulo de Jesus, assim que eu falo publicamente, vocês percebem, né? A gente cita toda hora quem? Como referencial de moralidade, de sabedoria. Na hora da dúvida, Jesus. Jesus, Jesus. Porque, inclusive, foi o que Maria nos pediu. Muito sabiamente. Ouçam o outro lado, o outro polo, porque, em verdade, não há lados. A gente tem que lembrar disso, não há lados. Desde que terminamos a Guerra Fria e que desapareceu a bipolaridade das superpotências nucleares, que também eram superpotências econômicas e de influência política, nós vivemos uma época de pluralidade de polos de influência. É assim que a gente deve entender não só os aspectos que parecem bipolares, o masculino e a feminilidade, mas também outros aspectos de nossas vidas, a razão e emoção ou intuição. sentimentos, mediunidade e ouvir a própria consciência, nós devemos enxergar tudo de forma plural. Devemos ter uma visão eclética do mundo, ampla, e depois procurarmos um centro, o eixo. Então, amplitude, consciência de amplitude, consciência de eixo, centro. Os dois polos, simultaneamente. Senão a amplitude será desgovernada, vamos nos perder no vazio. Ou se ficamos demais no centro, nos insulamos, nos isolamos, nos alienamos. Dois tipos de loucura. Os extremos, que são sempre desequilibrados. O início, voltamos, não é? Sisudez e humor. Que nós procuremos, então, aplicar o máximo que nós pudermos essas proposições que nos foram feitas na noite de hoje, que Nossa Senhora, Maria Santíssima, nos ajude e que nós desenvolvamos esse laço com as mães do céu, que é a necessidade maior nossa, invocar a bondade. Alguém pode invocar os amigos masculino e espirituais, lembrando os aspectos de feminilidade ou atribuídos à feminilidade em nossa cultura, a bondade, a ternura, o acolhimento e a misericórdia. Isso também invocar a feminilidade, confiança, entrega, confiança, entrega. Podemos confiar completamente em Deus, o que implica fazermos a nossa parte em todos os sentidos para a realização do melhor em nossas vidas, porque Deus espera que nós façamos a nossa parte, lógico, ou nós não evoluímos. Que Nossa Senhora é Nosso Senhor, mas sob a bandeira Nossa Senhora, porque Nosso Senhor quer que nós prestemos atenção nela nesse momento, para absorvermos os aspectos importantes de espiritualidade, moralidade, transcendentalidade, atinentes ao polo psicossexual feminino, ou feminil, ou da feminilidade, da maternidade celeste. E Maria Santíssima vai nos inspirar, e já está, ela só espera que nós nos abramos. O céu não se impõe, não invade, não abusa de nós, não nos oprime. Não esperemos que o céu nos controle e nos dê ordens, não vai fazer isso nunca. Se nós começarmos a ouvir alguém que nos dá ordens e nos controla, ou parece querer nos controlar, a gente pode se enganar achando que parece, está dando ordem, parece que nos controla, não quer. Mas se nós entrarmos em contato com seres que querem realmente nos controlar, com seres que realmente querem nos oprimir, têm essa intenção e agem dessa forma, não estamos em contato com o céu. Temos que tomar uma abordagem sempre libertadora. Por isso, a nossa linha de pensamento é libertadora de preconceitos, libertadora de pressão de familiares, libertadora de pressão de sociedade. É uma luta. Vejam que interessante o paradoxo. É libertadora, exige luta, exige disciplina, porque se a gente não for disciplinado, como é que vai ter forças para lutar e se libertar? É um paradoxo, mas é esse o caminho do céu. O céu não nos oprime, mas nos convida à luta. Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Não nos oprime, mas nos diz: vamos à luta, porque você não pode baixar a guarda. E para que você lute bem, você tem que se disciplinar, como os soldados, os guerreiros do passado, que levavam muito a sério seus exercícios. Se nós não nos preparamos para a batalha, quando chegar a hora da batalha, como será? Lembremos a passagem do Evangelho das 5 virgens prudentes e das 5 virgens loucas, ou 5 noivas prudentes e 5 noivas loucas. Na ideia da poligamia que existia na época, não é? O esposo era um só, as virgens ou noivas eram muitas. Porque nós todos somos criaturas de Deus. O centro é um só. Deus. Ou deusa. Não é? As duas coisas, porque Deus transcende isso aí. Lógico. E todas as polaridades. Vivamos a razão com intuição, sentimento e consciência. Salve Maria Cristo, que nos prometeu maravilhas em transbordamento para todas e todos que entrassem em sintonia com essa casa, causa que constitui um projeto salvífico para a humanidade, para quem acredita ou não, para quem aceite isso ou não. Jesus, voz da verdade, seja louvado. Gabriel, fonte da vida, seja louvado. Maria Santíssima, amor maternal, misericórdia, bondade infinita, seja louvada hoje e sempre. Assim seja.